Quinadas da Bola.
Estamos no episódio 1 do Quinadas da Bola, o podcast que acompanha a seleção feminina no Mundial 2023, Austrália e Nova Zelândia. O primeiro jogo saudou-se com uma derrota, 1-0 frente aos Países Baixos, um golo da número 3 dos Países Baixos.
Só acho que passou-me pela cabeça Úrsula von der Leyen, mas eu acho que
mas
não foi.
Mas essa senhora alemã. Stephanie van der Hart.
Stefan, estás a ver, Stefan? Mas é qualquer vez, fodeu-nos como a outra. Portanto, é o que nos fica.
Luís, já estamos a gravar. Tu bebeste antes de vir para aqui?
Eu sei.
Ah, ok. Mas podias ter respondido se bebeste ou não.
Se bebi antes de vir para aqui, não.
Não, ok.
Não, foi a primeira mini.
Foi os primeiros gols de cerveja hoje. Mas pronto, isto para dizer, vamos fazer o rescaldo deste jogo. Já foi há alguns dias, é certo, mas a nossa vida é bastante ocupada e, portanto, só hoje é que se proporcionou estarmos a fazer isto em direto do Café Samambaia, em Coimbra. Vamos também olhar para a partida de amanhã com o Vietnã. O Vietnã, que é a seleção com o ranking mais baixo deste grupo. Vamos ver o que é que a seleção portuguesa pode fazer. Luís, eu começava por pedir um comentário ao primeiro jogo.
José, o comentário ao primeiro jogo é uma satisfação bastante grande pela prestação da seleção nacional, que talvez não tenha impressionado.
Mas perdemos.
Pois, mas a questão é, talvez não tenhamos impressionado na primeira parte, onde foi um jogo um bocadinho mais controlado pela Holanda, onde corremos um bocado atrás da bola, onde estivemos desde cedo em desvantagem, e isso coloca uma certa pressão sobre a seleção nacional, sobre aquilo que poderia tentar fazer, mas que responde de uma forma inacreditável na segunda parte, onde há ali um bom bocado, onde encosta completamente a Holanda às cordas, e onde se nota que a capacidade de concretização da seleção, neste caso dos femininos e às vezes do próprio Portugal, é uma coisa que já estamos mais ou menos habituados, é que vemos este jogo intensivo de ataque e bem construção, depois ficamos um bocadinho a finalização, mas de qualquer das maneiras foi bom, e onde acabámos por ver as holandesas meio desorientadas e com algum nervosismo, que era aquele momento...
Acabar tempo, basicamente.
Também, e aquele momento em que se sente que pode estar para surgir um golo a qualquer momento, e acho que isto foi uma energia que se sentiu. E as holandesas sentiram também que estavam para perder ali dois pontinhos de repente. E, portanto, eu acho que foi uma prestação inacreditável. Ainda tínhamos perdido, não deixou de ser um bom jogo e uma boa prestação. O que o selecionador dizia de sermos competitivos, acho que já o mostramos.
Certo, é sempre bastante otimista. Eu acho que, enfim, entramos muito... As jogadoras entraram muito nervosas. De resto, foi o golo mais rápido até à altura deste Campeonato do Mundo. Mais uma vez, fragilidade na bola parada. É certo, eu hoje fui ver esses números e eu pensava, tu olhas para a nossa equipa e pensas que as duas defesas centrais são duas centralonas, mas a Carol Costa, que é a mais alta delas, as duas, tem 1,71m.
Pronto, comparado com 1,92m, não é?
Ela acho que é 1,80m, praticamente. É uma jogadora de 1,80m. Portanto, a nossa jogadora mais alta tem 1,71m e esta jogadora, que esta Stephanie, tem 1,80m, o que dá uma grande vantagem no jogo aéreo, e é sempre difícil de contrariar. E pronto, não é uma situação virgem esta, os problemas na bola parada da seleção portuguesa.
E tinha as linhas, tinha a linha, estava a defender no canto muito subido, o que foi bom, do meu ponto de vista, à fora de jogo, porque...
Foi ao VAR.
Pois, mas foi à interpretação da árbitra, não é?
Eu acho que a Inês não tinha hipótese nenhuma de chegar àquela bola.
A Inês não teria hipótese de chegar àquela bola, mas isso não interessa, porque a jogadora holandesa faz-se à bola e depois recua e depois para não lhe tocar. E isto para mim conta na avaliação do fora de jogo, que é a regra, que é, se o jogador em posição fora de jogo, se fizer à bola, é fora de jogo. Normalmente têm sido só marcados depois dos jogadores tocarem na bola e não quando eles fazem aos lances, mas esta era a interpretação. Sim. Talvez tenha mudado. E para mim, nesse sentido, mas não quero discutir muito isso, fica só o comentário. E que nesse aspecto, a linha subida acabou por funcionar, aquela bola ia direcionada e é bem direcionada.
Pronto, acho que fica depois uma imagem um pouco melhor na segunda parte da seleção portuguesa, uma equipa um pouco mais solta. Eu achei que o jogo, a certa altura, foi um jogo muito intenso, com as duas equipas a pressionarem, a condicionarem bastante o jogo da equipa adversária, e isso fez com que o jogo não fosse especialmente bonito e bem jogado, e tínhamos vistas ambas as equipas com muita dificuldade em ligar jogo, e sobretudo a equipa portuguesa, eu acho que houve poucas jogadas com princípio, meio e fim. E ao contrário, os Países Baixos na primeira parte conseguiram fazer algumas vezes, muito graças a esta número 10, que de facto é uma jogadora com grande recorde técnico, a Danielle van de Donk, que foi, para mim, se calhar a melhor jogadora em campo da equipa neerlandesa. Depois, na segunda parte, acho que conseguimos melhorar um bocadinho e fazer algumas combinações, nomeadamente aqui no flanco direito, com algumas subidas da Ana Bosch, a combinar aqui no meio campo. Acho que depois, que de facto, que a Andrea Norton fez um belo jogo na primeira parte, mas depois na segunda parte desapareceu um bocadinho.
Aliás, Portugal recupera mais o meio campo adversário depois da Ana Borges começar a subir, que na primeira parte basicamente não o fez, não é?
Sim.
E isso deixou cair muitas linhas, deixou-nos muito atrás. Acho que, não sei, fiquei com a impressão que o treinador mexe muito tarde.
Não, ele mete a Kika ao minuto 67, a Kika faz um jogo relativamente apagado, acho que falta-lhe um bocadinho de ritmo, ele não tem treinado muito. E pronto, de facto, houve aqui uma jogadora que eu acho que agitou bastante, que foi a Thelma Encarnação, na frente, que de resto é o único remate que nós temos na baliza, é o remate da Thelma, pé esquerdo, parece que é uma jogadora que... Enfim, vou ser se calhar um pouco injusto com a Diana Silva, que trabalhou muito defensivamente, mas até a Thelma teve um impacto no jogo que a Diana não teve em 80 minutos. Depois a Lúcia Alves também entra bastante bem, sobretudo para mandar uma lenha nas neerlandesas. Eu acho que também faz falta trazer alguma intensidade física ao jogo e impor algum respeito. Andrés, assim que não se viu, confesso. Foi assim, destes elementos que entrou, quer a Kika, quer a Andrea, não foram especialmente acutilantes.
Essa coisa do Paulo, eu fiquei um bocadinho com a sensação, estás a ver aquela. E isto notava-se muito há uns anos também, mesmo no futebol masculino. Estás a ver quando uma equipa mais fraquinha de alguma forma ia jogar com uma equipa superior e havia aquela tendência de recorrer muito à falta, muito à disputa de bola em falta e não é agressividade, mas de uma forma mais bruta. Eu fiquei, durante, sobretudo a primeira parte, que a árbitra marcou ali situações que, contra Portugal, que não me pareceram e que me estavam a soar a isto, que ela estava, tipo, no caso de dúvida, dava falta para a Holanda, porque Portugal é um bocadinho o underdog, está-se a tentar esforçar e estão a entrar na queima, e estão a entrar nas pernas, estão a entrar de forma faltosa. E eu fiquei um bocadinho com este bichinho atrás da orelha, que a árbitra se deixou levar um bocadinho por isto, que a única hipótese desta equipa de tentar bater é desta forma, que não me pareceu correta. E uma coisa que me deixou também surpreendido, e agradavelmente, é que Portugal não se deixou influenciar muito por isto. O árbitro foi marcando, e os jogadores portugueses não adicionaram ao seu nervosismo... Não. Mau, digamos assim, este elemento, porque me pareceu que o sentiram, mas
sim, mas eu
às vezes sou muito sensível a
este tipo de coisas. Por acaso eu acho que
não achaste?
Não se vê alguns comportamentos do futebol masculino no futebol feminino, nomeadamente jogadoras a tentar sacar faltas, jogadoras a...
Não estou a dizer isso, não é isso que eu estava a dizer.
Eu acho que há um grande fair play. Gosto muito da postura da Jéssica no jogo, é uma jogadora que é agressiva, mas dentro dos limites legais do jogo, às vezes leva uma pancada ou dá uma pancada mais forte, vai lá, pede desculpa, tudo bem, são coisas que acontecem, não se faz aqui por mal, e leva-se muito menos o jogo para essa confrontação, às vezes aqueles...
Sim,
não digo que não haja, que não poderemos ver isso no jogo já amanhã contra o Vietnã, mas gostei dessa postura. Outra coisa que eu achei relativamente ao jogo, acho que nós conseguimos ser bastante perigosos quando conseguimos meter a bola na profundidade e na velocidade da Jéssica, que é uma jogadora muito rápida, em relação, nomeadamente, às jogadoras dos Países Baixos, Poderá não acontecer o mesmo em frente ao Vietnã, e aí poderemos ter que jogar com outras armas, mas queria deixar sublinhar isso, que, de facto, que a Jéssica consegue comer alguns metros em velocidade, e pode ser uma arma forte para outros jogos. Vamos ver o que acontece também amanhã no jogo com os Estados Unidos. E depois, o momento que eu acho que foi mais emocionante para mim ao ver aquele jogo foi o momento em que se cantou o hino.
É que há lágrimas, e é bonito, de facto, é um momento muito interessante.
Porque sente-se que estes jogadores estão cumprindo o sonho de várias gerações de mulheres que quiseram jogar futebol, e estas estão lá, estão no sítio onde toda a gente queria estar, chegaram lá com mérito e orgulhosamente representam o nosso país. Neste certame, e pronto, não vou dizer que foi como tu, eu acho, apesar de tudo, eu acho que o resultado foi justo. Os Países Baixos foram a equipa mais perigosa sempre, mesmo quando na segunda parte nós estávamos mais no meio campo adversário e a empurrar a equipa para trás, os Países Baixos, quando vinham para a frente, normalmente causavam perigo. Que esta jogadora, a número 7, a Lynette Bernstein, uma jogadora muito, muito, muito física, muito, e que causou grandes problemas à seleção portuguesa. Mas pronto, acho que é uma estreia positiva ainda assim da seleção.
Mas aí concordo inteiramente com essa tua análise.
Entretanto, chegou Tiago. Aqui o Tiago Ferreira,
Crista.
E a Crista, vão-nos fazer companhia. O Tiago é conhecido exatamente por... boas análises às outras equipas, e estamos neste momento, não sei, Luís, se queres alguma nota final deste jogo com os Países Baixos para avançarmos para o Vietnã?
Não, notas finais é que eu penso que Portugal fez o melhor que conseguiu. Não se notou que houvesse desistências, e portanto no sentido físico ou moral ou anímico, e portanto acho que sim, foi um bom jogo. O resultado acaba por ser justo de alguma forma, obviamente, e fomos competitivos, e é isto que, este o orgulho que de alguma forma te referias que se sentiu quando o hino toca, não desaparece no final do jogo. Continuas a chegar ali, ok, perdemos, certo, mas só podemos acreditar que tem espaço para fazer muito melhor.
Tiago, tu disseste que viste um pequeno resumo deste jogo.
Eu vi o roubo, que foi aquele golo. Foi falta aí fora de jogo. Pá. Aquilo, não sei quem é que estava ali no VAR. Eu acho que foi a inteligência artificial.
Mas o alterou. Foi anulado numa primeira instância.
Sim, pela fiscal de linha. E bem. E depois alteraram, quase de certeza, alegadamente, alteraram as imagens, e depois validaram aquele gol. Para mim foi...
Acho que
é ali, sim. Pronto, sim,
e é isto, sem partidarismos.
Mas completamente... sem querer estar a tomar partido da seleção portuguesa, acho que aquilo não era gol. Era falta e...
Mas falta porquê? Porque ela
apoiou-se nas costas.
Acho que era da Tatiana.
Acho que sim. Pronto, acho que... mas foi um bom jogo. E foi só um detalhe. Mas, pronto, o errar é humano e o VAR também pode errar.
Exato, e eles têm esta novidade neste campeonato do mundo, que é o VAR a explicar as decisões.
Deixa-me que te diga, dizer que a minha decisão é esta, não é propriamente pois uma não, explicação não, não, da decisão.
A árbitra disse, a minha decisão é que é golo porque a jogadora...
Disse. Eu não ouvi nada disso.
O problema é que eu acho que ela...
Nem na repetição.
Aquilo está mal feito. Eu acho que há pouco suspense.
Sim.
Porque ela anuncia a decisão e depois é que explica.
Quando? Para o público?
Não, desculpa. Exato. Ela diz, sim, eu dou golo.
Ouve-se na...
E as pessoas que estão na bancada começam a festejar golo e já ninguém quer saber porquê.
Ok. Eu não ouvi. É exatamente isso. E é o meu momento. O meu momento é que na análise... Ela analisa que a jogadora não se faz à bola.
Sim.
Do meu ponto de vista, a jogadora faz-se à bola.
Ela diz que a jogadora não tem interferência.
Ah, ok. Pronto.
Mas sim. Não tem interferência mais ou menos. Porque tu, quando... E o Luís sabe disso. Que ele vai à baliza tal como eu vou. Um gajo, quando tem a pressão de um corpo ali estranho ao lado,
o guarda-redes não se atira.
É o suficiente para tu não te atirares. Para tu não, para tu não dares tudo no mergulho.
Mais ou menos.
Eu acho que também é, pá, porque no teu subconsciente tu fazes-te à bola ou não te fazes, com medo ali de um impacto, exato, de um choque com a jogadora que está ao lado. É por isso é que eu marcava fora de jogo. Eu acho que a guarda-redes poderia ter feito um bocadinho mais.
Sim.
Mas compreendo, porque estava ali um corpo estranho
ela
na pequena
não,
área.
Está, okay. Ela disse que não tem
isso
interferência.
É que eu acho que era
no
fora
meu
de
ponto
jogo.
De vista, mesmo não tendo interferência, ela faz-se à bola. Esta é a minha análise na marcação do
fora de jogo.
Se o jogador que está em posição fora de jogo se faz ao lance, se faz à bola, é fora de jogo.
E bem.
Ela vira-se claramente, dá um passo em frente e depois recua. E portanto, e lá está isto. Por pouco que seja, pode influenciar o comportamento da guarda-redes. E influencia certamente, está demasiado perto.
Concordo.
Porque ela vê a jogadora se avança para a bola ou se vira para proteger, até para proteger a bola, tu podes dizer, mas não estava lá ninguém. Mas ela, qualquer das maneiras, faz um movimento de proteção à bola. E portanto, também não quer ser partidarista, mas é a interpretação que me dá. Da mesma maneira que digo, há um golo de Ronaldo em fora de jogo porque tem o dedo grande do pé. E o VAR não vê, não é? No Qatar. Mas
aí ele pinta as unhas de preto e isso não se topa.
Mas há que o dizer com claridade.
Sim.
Muito bem. Fica aqui então a tua análise a este jogo com os Países Baixos. Vamos então para o Vietnã. Eu estava aqui a ver o Vietnã, que é a única seleção deste grupo que está abaixo de nós no ranking. Eu vou dizer aqui o 11 do Vietnã contra os Estados Unidos, que eu acho que é um exercício engraçado. A guarda-redes é Tran. Para já estamos com cerveja. Portanto, Tran Thi Kim Tang, Luong Thi Tu Tuong, Le Thi Dien Mi, Tran Thi Tu Tao, Tran Thi Tu, Wang Thi Luan, Tran Thi Tu Ailin, Tran Thi Tao, Tai Ti Tao, portanto há muita malta desta família do
família
do Tao. Nguyen Thi Thiet Tuong, Nguyen Thi Beach.
Está uma jogada espetacular. Tao.
Yung Nu. Portanto, boa sorte para quem tiver que fazer o relato deste jogo.
Eu
cá estaremos no próximo episódio para comentar a ação da equipa vietnamita.
Eu da equipa vietnamita, não sei se vocês viram o jogo com os Estados Unidos.
Não vi, mas ouvi dizer que foi massacre e portanto tive
3-0,
foi lisonjeiro.
E zero remates à baliza por parte da equipa vietnamita.
Nós também só tivemos um, portanto.
Sim, mas houve ali uma jogada de perigo contra-ataque que... Pá,
Contra-ataque do Vietnã ou
não,
via...
Portugal.
Okay. Tivemos um, se tivesse ido mais certo, podia ter sido golo, é o suficiente para empatar a partida. Portanto...
Mas sobre o Vietnã, eles têm uma jogada de ataque que, pelo lado esquerdo, que eu acho que vale a pena referenciar no jogo com a Nova Zelândia. Eles fizeram um jogo de preparação. Eles têm.
Elas têm
bom toque de bola, pá. Eu acho que elas têm boa técnica, são rápidas.
E são rápidas, exato.
Mas perdem muito no jogo de corpo a corpo, bolas paradas são fraquinhas. Eu acho que é por aí que nós podemos ganhar alguma vantagem, apesar do nosso selecionador querer jogar um jogo de posse. E com calma, eu acho que nós teríamos mais vantagem, se calhar, a explorar mais o jogo físico, vá. Ainda tenho que flir.
Pois, eventualmente eu percebo a tua ideia. Acho que eu estava a falar nisso há pouco, exatamente, porque uma das formas que nós tivemos de criar perigo frente aos Países Baixos foi em bolas na profundidade para a Jéssica, e eu acho que isso contra o Vietnã se calhar não nos dá assim tanta vantagem, e acho que inclusivamente eu acho que em termos de 11 inicial podia haver aqui algumas alterações hipoteticamente, vai haver uma alteração forçada porque a Fátima Silva está lesionada e lesionou-se no jogo contra os Países Baixos e não, não irá jogar. Aqui havia duas hipóteses: uma era baixar a André Norton para o... assumindo que o Francisco Neto manterá esta estrutura tática do 4-4-2 losango, baixar a André Norton para um dos vértices do meio, mantendo a Dolores como no vértice inferior e entrando a Kika para o vértice superior. Acho que essa é uma hipótese. Eu pessoalmente, de facto, eu acho que a Diana Silva esteve bastante apagada no jogo contra os Países Baixos e nesse sentido, e ainda ao encontro daquilo que tu estás a dizer de levar um jogo com a dimensão física, acho que até uma encarnação podia ser uma aposta surpresa. Agora, também depois há aqui outras nuances, nomeadamente há uma jogadora que eu acho que tem alguma qualidade, que acho que é lateral esquerda, que é a Joana Marchão, que não jogou, e eu acho que as laterais vão subir bastante mais neste jogo do que subiram no...
O que pode ser um risco para nós também. Aquilo que me faz surgir em relação ao jogo com o Vietnã é que vai ser um jogo mais fácil do ponto de vista do 1-1. Quer para a Jéssica, quer para a Dolores, quer para a Telma e para a Kika também, em termos de construção de 1-1, de conseguir prosseguir com a bola e fintar naquela jogada em que te dão a bola, portanto o recurso à profundidade e à necessidade da velocidade,
sim,
quer das laterais, quer das avançadas da Jéssica, pode não ser nem tão interessante nem tão necessário. Vai ser mais fácil sair em construção tática de alguma, sim, forma.
Estás a assumir que a pressão do Vietnã não vai ser, não vai ser tão grande como
a pressão. Não só estou a assumir que a pressão...
Acho que vai ser difícil para uma equipa como o Vietnã fazer o tipo de pressão que os países baixos.
Exatamente, fizeram. E provavelmente são jogadoras menos experientes naquilo que pode ser o 1-1, ou seja, quando tu vens com a bola, eu estou com a bola, tu vens para mim ou eu vou para ti, e tentar-te fintar. Que provavelmente até a própria mentalidade da jogadora portuguesa frente a uma defesa, frente a uma holandesa,
pode estar mais optimista,
e no
frente
futuro,
ao Vietnã,
frente aos Estados Unidos,
otimista, poderá não acontecer.
Sim, mas em termos de confiança própria, que tu estás a ver, não vais enfrentar esta defesa porque há um toque ou qualquer coisa, é mais difícil passar por ela. E em relação ao Vietnã, talvez em termos de estrutura seja mais fácil, tu tenhas mais que à vontade para iniciar este tipo de jogadas.
De 1-1.
Mas... E aí eu acho que nós somos superiores em termos da qualidade que temos, sobretudo à frente.
A questão é que o Vietnã defende com 13 atrás da bola.
13, sim.
Pois.
Que é
difícil.
Torna difícil o desequilíbrio. Mas acho que é jogo
rápida
para ganhar.
De contra-ataque, claro, ou no momento de... Nós podemos tentar aliciar o Vietnã a subir de alguma forma e entrar rapidamente.
Elas têm muita dificuldade
se eles meterem as 13 dentro da área.
Exato.
Nas
bolas paradas, porque elas metem-se muito.
O Vietnã pode jogar com quantos jogadores?
Eles podem jogar com quantas quiserem, quase.
Elas são pequenitas, e então...
Não, acho que aquilo, pá, mantém 11 contra 11.
É?
É.
Em 11 contra 11 acho que temos grandes possibilidades.
Temos hipóteses, não é?
Fazer alguns pontos.
Sim, o Vietnã, curiosamente, é uma jogadora que joga em Portugal, no Lenk Vilaverdense, que é uma equipa que eu acho que milita na primeira divisão, ou seja, na Liga BPI.
Sim, sim.
Nos masculinos, eles subiram à segunda liga este ano. É um projeto recente no futebol português e havia um artigo na Tribuna Expresso que, à conta desta jogadora, a página nas redes sociais deste Lanque Vilaverdense estão bastante animadas com seguidores vietnamitas.
Ela parece que é uma das pessoas mais influentes do Vietnã online, digamos, portanto...
Por acaso aqui o 00, deixa ver se eles têm aqui, não têm as redes sociais dela, não é? Mas é de facto uma jogadora, 74 jogos, 67 golos, não tem o seu historial aqui, 1,57m.
Isto para nós... 50kg, não é?
Ela veio do Ho Chi Minh City, que deve ser a melhor equipa do Vietnã. Aliás, há muitas jogadoras desta equipa do Ho Chi Minh. há outras jogadoras que são do TKPS Vietnam.
Mas fundamentalmente jogam todas lá.
E no Hanoi.
Hanoi. Aquilo que pode. Não sei.
É, mas que não tem clube, portanto, imagino eu que.
São.
Eu não consegui ver.
De futebol da Académica.
Exato.
Eu não consegui ver o jogo com os Estados Unidos. Só aqueles resumos e os alargados.
Deu muito tarde, às 2 da manhã não dá jeito. Agora é um bocado mal para ver.
Não é fácil.
Até porque o DD está fechado.
Exato.
Não dá para ir para o DD e depois ver o jogo lá. Não sei se vocês.
Não. Nem depois de sair do DD ir ver o jogo para casa.
Malta, o que é que é o DD? Para quem.
O Dom Dinis é um
centro, não? Cultural.
Centro cultural. Em Coimbra, que está aberto até tarde para se poder apreciar as maravilhas artísticas.
E tem televisores para ver o futebol?
Sim.
Ok.
Se fosse, o pessoal quando ia cedo para o centro cultural, dava para apanhar a novela da TVI. Na altura.
Já não vou ao DD há muitos anos.
Não sei se ainda estará aberto. Era na faculdade do Luís.
Tenho que lhe dizer, pois era por baixo. Nessa altura.
Luís era formado em arquitetura.
Exato. E nessa altura estudávamos até tarde. E desenhávamos um bocado, fazíamos os projetos e depois, quando acabávamos, normalmente íamos lá tomar um pequeno almoço e ainda estava aberto.
Bom, não sei se querem mais dizer mais alguma coisa sobre o Portugal.
O Portugal-Vietnã, para mim. Aquilo que me assusta mais no Vietnã pode ser exatamente a rapidez dos jogadores vietnamitas e a capacidade de, também contra Portugal, que foi uma coisa que não terão conseguido contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos terão outra capacidade de controlar o jogo, poderem ter mais prestação física, ou seja, poderem, ainda que não seja aquela, não haja a intensidade de pressão constante, talvez não consigam fazer, mas conseguirem estar sempre a correr mais tempo e mesmo mais tarde no jogo, conseguirem ter, ainda ter mais explosão, explorar. E explorar a profundidade, explorar lances rápidos. E as defesas portuguesas talvez não tenham, por uma questão de pulmão, esteja mais próximo delas, do clima e tudo, que não tanto a nós.
Aquilo é o inverno português. Nova Zelândia não tem.
Mais ou menos.
Não sei, nunca estive na Nova Zelândia, mas.
Mais ou menos.
Ao menos Antípodas eu pensei que fosse.
E portanto.
Fosse mais ou menos parecido com o
portanto,
nosso inverno.
Essa é a única coisa que me pode deixar com certeza. Sei que também se Portugal estiver muito subido, também pode sofrer um bocadinho de jogadas rápidas e da rapidez possível que elas tenham e provavelmente.
Eu tenho dois receios. Um é o facto deste jogo ser um jogo que, para as duas equipas, é o jogo mais ganhável.
Certo.
Dá para fazer mais pontos. Portanto, tanto uma equipa como outra, eu acho que elas vão estar com olho na baliza, mais do que estiveram com. Vão estar com os Estados Unidos e com a Holanda, ou Países Baixos. Portanto, acho que vai ser um jogo mais dividido por aí. Acho que tenho algum receio da mentalidade portuguesa. Nós às vezes esquecemos-nos da valia da equipa adversária e podemos cair a algum facilitismo.
A tentação este é o jogo fácil, não é?
Que este é o jogo para fazer pontos. É isso que eu tenho mais receio, mas acho que as nossas quinadas, elas têm toda a capacidade para ganhar este jogo. Olhando ao que o Vietnã me fez com os Estados Unidos e vi também com a Nova Zelândia.
Eu percebo aquilo que tu estás a dizer, que é sempre mal, de alguma forma, menosprezar um adversário que, ainda que nos pareça muito mais fraco, não vale a pena. Mas olhando claramente para a seleção portuguesa, eu acredito que há qualidade para superar este adversário. Não é preciso menosprezá-lo, basta apenas olhar para aquilo que Portugal tem feito nos últimos jogos e a maneira como Portugal consegue jogar, a maneira como se bateu, por exemplo, contra a Holanda, e pensar, se trocares a Holanda por um Vietnã, que provavelmente não tem aquela consistência.
Mas há outra motivação, jogar com os Países Baixos e jogar com.
Mas lá está, como tu dizes, este é o momento de Portugal fazer 3 pontos.
Pronto.
Este é o momento de se conseguir fazer 3 pontos e, portanto, tu vais dar mais ou menos a mesma coisa.
Isto
é como pontuar contra a Holanda ou pontuar contra os Estados Unidos.
Uma questão é que eu também só vi o Vietnã com equipas que são muito físicas. Tanto a Nova Zelândia como os Estados Unidos são equipas onde as jogadoras têm um porte físico, são bastante altas, são mais agressivas, então se calhar vi o pior do Vietnã. Percebes?
Mas eu tive a ver, é difícil... eles perderam com o Japão 4-0 na taça das asiática. Portanto, asiática. E é uma equipa que, em termos físicos, o Japão terá mais ou menos as mesmas características do Vietnã.
Talvez.
Enfim, eu acho que há riscos naturais. Um deles é... Eu acho que pode ser daqueles jogos que se pode vir a tornar complicado se o primeiro gol não entra. E eu acho que os jogadores têm que se manter calmas e pacientes na procura do golo. E depois concentração máxima. Porque, enfim, eu acho que se nós fizermos o nosso jogo, o golo acabará por chegar, porque nós somos... mais fortes do que elas e pronto, eu acho que ainda assim uma vitória neste jogo continua a manter alguma chama viva, digamos, para o último jogo com os Estados Unidos e podemos ir discutir a qualificação
essa era muito gira porque
hipoteticamente
se nós ganharmos menos de 3-0 aos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam nos deixar ganhar, sendo que nós lhe ganhemos por menos do que eles ganharem à Holanda.
Eu já estou todo baralhado.
É natural, é matemática. Sim, sabes. É complicado. Isto é só para quem estudou em Coimbra.
Muito bem. Eu acho que todos estudamos em Coimbra, infelizmente. Bom, por falar em matemática, queres avançar com um prognóstico?
Apetece-me apetecer 3-0.
Apetece 3-0.
Apetece-me 3-0.
2-0, para mim.
2-0. Eu vou dizer um zerinho.
Um zerinho,
que é aquele resultado que nunca compromete. Mas eu acho que nós estamos com alguma dificuldade em faturar e, portanto, acho que, embora nós tenhamos ganho a Ucrânia 2-0, portanto, à partida também teremos essa valência.
Eu aqui, enquanto estávamos a falar, estava a passar pela cabeça aquela ideia de um jogo possível para que pode haver um desequilíbrio de alguma forma, em que se tu marcares cedo 1-0 e depois de repente conseguires chegar ao 2, pode haver ali espaço para, por exemplo, o Vietnã tentar reagir e isso abrir ainda mais e podemos ir para uns 4 ou 5
não quero
humilhar completamente, não, no sentido
pode,
de
pode ser no isso, sentido podem fazer falta, atenção.
Pois podem.
Sim. Enfim, eu acho que
aquilo que eu estou a dizer é que este jogo pode ser um daqueles jogos e até pode correr para os dois lados, atenção. Sim. Isto pode acontecer, que se o Vietnã marca primeiro, Portugal tenta andar para a frente e avançar e não sei o quê, abre e descontrola, e o Vietnã pode, em jogadas
contra-ataque,
em jogadas espontâneas, marca mais. E se marca 2-0, então pode ser um descalabro também para nós.
Acho que, apesar de tudo, as nossas jogadoras já têm alguma experiência.
Alguma tarimba.
Sim. Mas...
acabamos de perder um membro do painel.
Valioso. Pronto, acho que é isso. Estão aqui os prognósticos lançados. Esta semana não há minuto 90. O nosso colaborador Tiago Braga está... de cama e portanto não tem...
Com Covid?
Acho que sim.
Isso é estranhíssimo, porque eu ia tomar um café agora com uma amiga em Coimbra que me disse que estava com Covid e que há imensos casos registados no hospital em Coimbra também.
Sim.
E foi exatamente onde ele apanhou, porque trabalha lá. E é inacreditável. Fiquei, ainda existe Covid?
Exato.
Existe para quem testa.
Pronto, também é um bocado por aí. Exatamente. Mas fica aí, porque ponham-se a pau.
Sim.
Tomem atenção agora no verão.
É isso,
se quiserem mesmo muito, usem máscara.
Sim. E álcool gel.
Era bonito.
Protetor
solar.
Muito bem, um abraço. Até ao próximo episódio, onde faremos o rescaldo deste jogo contra o Vietnã e vamos lançar sortes para esse jogo decisivo contra os Estados Unidos. Assim esperemos. Um abraço e até lá.
Um abraço e até para a semana.
Quinado da bola.